Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Comunicados. Senhoras e senhores senadores, na área de infraestrutura, no segundo semestre de 2012, o governo brasileiro lançou um pacote de concessões para o setor de logística, com investimentos de 133 bilhões de reais em 15.700 quilômetros de rodovias e ferrovias para o setor elétrico, que vão resultar na redução de tarifas de energia para os consumidores. Também foram divulgadas medidas para a modernização de portos e aeroportos. Além do pacote de concessões em 2012, segundo números do governo, 38,5% das obras e ações de grande complexidade da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, foram concluídos, com 272 bilhões e 700 milhões de reais executados até agora. Portanto, conforme tive a oportunidade de falar na sessão de posse ocorrida ontem, o problema crônico do país são os gargalos em infraestrutura, que colocam em evidência um dos desafios do governo, que é exatamente o de aumentar a competitividade e a capacidade de crescimento da economia nacional, atrelado tudo isso ao bem-estar dos brasileiros. Para muitos analistas e empresários, investimento e gestão são as chaves para desatar o nó logístico do país, que inclui estradas sem condições de tráfego, aeroportos saturados, malhas de ferrovias e hidrovias insuficientes e portos sem dragagem. Tarefa ainda mais urgente em um cenário de real valorizado, da moeda real valorizada, o que causa o aumento de preço dos produtos brasileiros no exterior, diminuindo a nossa competitividade e, consequentemente, na indústria. Segundo a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, a ABDIB, na comparação com 2009 e 2010, o país registrou alta no consumo de energia. Houve uma alta de 7,5% no consumo de energia. Alta no consumo de gás natural, 13,4%. De passageiros em aeroportos, aumentou o número de passageiros em aeroportos de 2009 para 2010 em 24,4%. Estradas pedagiadas, houve um aumento de 6,1%. Cargas em aeroportos, 13,5%. E em portos, um aumento de 14,2%. As carências em infraestrutura impactam o cotidiano de todos nós brasileiros. Apenas 41% de rodovias estão em estado considerado ótimo ou bom, segundo a Confederação Nacional do Transporte, CNT. Isso em um país dependente do modal rodoviário. 60% do transporte de cargas se dá nas estradas, índice que atinge 26% nos Estados Unidos da América e apenas 8% na China. Vejam aí já uma diferença brutal na competitividade de nossos produtos em função do setor transportes. A estatística sobre má conservação viária alimenta números como os das 397 mortes registradas, entre 2007 e 2009, nos 315 quilômetros da BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Estudo do COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cita os acidentes de trânsito como o segundo problema de saúde pública no país, atrás apenas da desnutrição. Isso é um dado alarmante. Os acidentes de trânsito constituem-se no segundo problema de saúde pública do país, atrás apenas da desnutrição. Daí, ser muito bem-vinda a essa campanha que vem sendo feita agora e de forma rigorosa sobre a não condução por motoristas que não estejam devidamente habilitados fisicamente, a chamada lei seca. O Brasil deve especial atenção aos aeroportos, outra necessidade urgente diante do aumento da demanda interna e da realização no país dos maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Segundo o relatório da McKinsey & Company, 13 dos 20 principais aeroportos nacionais apresentam gargalos nos terminais de passageiros, com prejuízo aos usuários. O caso mais crítico é o de São Paulo, aeroportos de Congonhas e Guarulhos, responsável, os dois, por 25% do tráfego aéreo nacional. Comuns no passado recente do país, cenas de atrasos e filas em terminais se repetiram nos últimos dias de 2010. Para acompanhar o ritmo da demanda, a aviação civil brasileira cresceu 10% ao ano, de 2003 a 2008, um crescimento vertiginoso. Se prevê a necessidade de o país aumentar a capacidade atual dos aeroportos em 2,4 vezes, quase 2,5 vezes, de 130 milhões para 310 milhões de passageiros ano até 2030, o que consumiria até 34 bilhões de reais em investimentos. Como medida para acelerar esse processo, o governo abriu a participação privada na construção e operação de aeroportos, prometendo a criação de sistemas de gestão de desempenho para os aeroportos atuais. Um caminho para ampliar a participação do capital privado em obras de infraestrutura no país é aprimorar a atuação do Estado em planejamento, com estudos prévios que ajudem a mostrar o potencial dos empreendimentos. No caso das usinas do Madeira, Giral e Santo Antônio, e de Belo Monte, por exemplo, foi o setor privado quem tomou a iniciativa de fazer esses estudos, como é o caso das futuras megaelétricas em Rondônia e no Pará, que prevêem 28 bilhões de investimentos até 2013. Com uma das tarifas mais caras do mundo, o setor elétrico tem o desafio de expandir a geração e a distribuição. Com uma das contas de luz também mais caras do mundo, por fatores como carga tributária e características do modelo adotado no país, o sistema elétrico brasileiro enfrenta o desafio de expandir a geração e as redes de transmissão e distribuição. A construção das usinas do Madeira e de Belo Monte mostra também o aumento da dependência dos centros de consumo do eixo sul-sudeste da energia da Amazônia, situação que motiva forte resistência dos defensores do meio ambiente. O atraso brasileiro em relação aos países desenvolvidos aparece ainda, por exemplo, nas condições de escoamento da safra de grãos. Em 2009, custou... Esses dados são realmente chamar a atenção e de nos causar preocupação. Em 2009, custou R$ 127,00 a mais por tonelada exportar soja de Sorriso, no Mato Grosso, a Xangai, na China, do que de Davenport, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a soja chega ao porto de Nova Orleans por hidrovia, enquanto no Brasil o percurso até o porto de Santos é feito por caminhões. Portanto, a continuidade de um ciclo de crescimento, como o que ocorreu entre 2004 e 2008, precisaria do reforço de instrumento de política fiscal e monetária de apoio à atividade produtiva, muito mais robustos que os presentemente utilizados no quadro atual da economia brasileira. Alguns desses elementos estão postos na mesa, uns mais adiantados que outros. Em particular, destaca-se a fronteira de investimentos representada pela oportunidade do pré-sal na costa marítima brasileira, na qual o governo vem dando elevada atenção para que a Petrobras leve adiante o maior plano de investimentos que qualquer empresa brasileira jamais fez. Em outras frentes, o governo federal vem operando a ampliação de gastos em infraestrutura de transportes, rodoviário, aeroportuário e ferroviário, e de energia, hidrelétricas, de maneira a recuperar déficits de infraestrutura e aumentar a competitividade da economia nacional. Segundo o mapeamento do BNDES para os investimentos a realizarem-se no território nacional até 2014, está planejado pelas empresas brasileiras a inversão do montante de 1 trilhão e 600 bilhões de reais, sendo que 602 bilhões de reais destinam-se à indústria, petróleo e gás, mineração, siderurgia, química, automotivo, eletroeletrônica e papel e celulose. Outros 380 bilhões de reais para a infraestrutura, energia elétrica, telecomunicações, saneamento, ferrovias, transporte rodoviário e portos, e, finalmente, 607 bilhões para edificações. Eis que o debate recente, em função até mesmo dessas enormes oportunidades para investimentos no país, orienta-se para a discussão das necessidades atuais e futuras de recursos para financiamento do desenvolvimento brasileiro. Identificados alguns dos importantes desafios postos ao Brasil, estruturar uma visão prospectiva para a atuação consequente do governo brasileiro nos próximos anos é tarefa crucial para esta comissão. De um lado, busca-se a consolidação democrática com as necessidades de atendimento de demandas sociais crescentes, principalmente para questões ainda não inteiramente resolvidas, como a universalização e a melhoria da qualidade dos sistemas nacionais de educação e saúde, apenas para citar estes dois mais urgentes. De outro, os recursos necessários para continuar operando as expansões produtiva e do mercado interno. A democracia brasileira, nesse atual cenário da vida nacional, exige das políticas de Estado muito mais do que o caráter simplesmente representativo, no sentido de uma democracia procedimental fundada em eleições multipartidárias. Está mais em favor de uma democracia substantiva, que produza redistribuição econômica e atenda às demandas por mais participação política. Enfim, que entregue à população benefícios reais em prol de garantia de acesso a bens e serviços geradores de maior igualdade econômica e social. É sobre essa relevante agenda, premente no debate recente sobre políticas públicas, que as ações da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, salvo o melhor juízo, resolve colocar a deliberação de Vossas Excelências o foco nas atuais necessidades do desenvolvimento brasileiro e as correspondentes estruturas capazes de lhes prover de financiamento. As atividades sugeridas para a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal para o ano de 2013 deverá levar em conta propostas setoriais em discussão e em debate, organizada e trabalhada com o auxílio de especialistas renomados em cada setor. Dessa forma, iremos organizar as discussões e debates a partir de proposições construídas que possam representar uma contribuição concreta desta Casa ao governo brasileiro. Substituiremos, assim, os debates abertos e amplos sobre os diversos setores essenciais à infraestrutura de suporte ao desenvolvimento nacional, que já tivemos a iniciativa de organizar em 2010, por apresentações e debates mais aprofundados por setor, de forma a conduzirmos o nosso trabalho a documentos que devem ter ampla divulgação junto ao setor privado e à sociedade, para que então sejam entregues como contribuição desta Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado da República ao governo federal. Será a nossa maneira de mobilizarmos competências em torno de produtos e propostas e, assim, mobilizarmos também a sociedade, os empresários e outras lideranças para que apoiem a adoção de medidas de interesse urgente da nação brasileira. Além dos setores, serão objeto de estudos e debates da Comissão de Infraestrutura os chamados temas transversais, que tratam de questões relacionadas às políticas públicas da área, como conjuntura, recursos humanos, indústria, saúde e educação. Proponho iniciarmos a nossa agenda com o setor de energia. Para tanto, poderemos convidar o experiente e renomado físico brasileiro, professor emérito da Unicamp, diversas vezes premiado por seu trabalho científico no trabalho no Brasil e no exterior, o professor Rogério Cerqueira Leite, para que ele venha apresentar sugestões das linhas gerais do trabalho ou do setor a ser estudado. Além da organização de estudos que analise e propõe ações para a área, o professor Rogério, eventualmente, seria convidado para, em conjunto com outros especialistas, apresentar o documento a esta comissão e aqui nós debatermos aprofundadamente o assunto. Algumas sugestões passo a fazer às suas excelências, os senhores senadores, independentemente de outras sugestões poderem ser feitas por vossas excelências e acolhidas pela mesa de nomes de pessoas que possam participar desses debates. Cito aqui a relação de alguns dessas pessoas. Dr. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro, isso para discutir o tema energia. Dr. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é especialista em economia do petróleo. Dr. Márcio Luiz Pompermayer, da ANEEL. Dr. Joaquim de Carvalho, consultor e especialista em gestão e recursos hídricos. Maurício Tomalskin, presidente da Empresa de Planejamento em Energia, especialista em planejamento e matriz energética. Paulo Emílio de Miranda, da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luiz Cláudio Silva Frade, da Eletronorte. Isaías de Carvalho Macedo, da Unicamp. Jailson Bittencourt, que é professor titular da Universidade Federal da Bahia, especialista em petroquímica e petrofármacos. É membro do Conselho Diretor do CNPq e do CTC da CAPES. Adriano Pires já foi aqui citado. E Luiz Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além do empresário José Simões Neto, como convidados a comparecer como debatedores sobre o setor de energia. Essas são algumas sugestões e volto a frisar que cada um das senhoras e senhores senadores podem sugerir outros nomes que serão acolhidos prazerosamente pela mesa para que participem desse debate. O que nós desejamos é que seja estabelecido sempre um contraponto, para que desse contraponto, diferentes pontos de vista, possa sair um resultado mais consentâneo com a nossa realidade. Pela ordem, com a palavra, senador Ricardo Ferraz.